Uma pesquisa feita pela Universidade de Linköping, na Suécia, em parceria com a Universidade da Flórida, concluiu que a microbiota intestinal de pacientes com propensão genética a desenvolver diabetes tipo 1 é diferente da microbiota intestinal de pacientes com baixo risco para a doença. A conclusão desse estudo joga uma luz na possível relação entre as bactérias saudáveis que temos naturalmente no intestino com doenças autoimunes. Isso porque algumas espécies bacterianas funcionariam como protetoras, prevenindo a manifestação desse tipo de doença. A professora do Laboratório de Microbiologia Molecular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Carla Tadei, explica como se dá a relação entre microbiota intestinal e imunidade.
Nos primeiros 2 anos de vida de uma criança, essa microbiota vai sendo formada. Então você tem fatores externos, como por exemplo a alimentação que a criança recebe, o ambiente que a criança está inserida, a dieta, né? Se a criança recebe leite da mãe ou não, ou leite de fórmula ou não, se ela come, qual é o alimento que ela come, tudo isso vai modulando, vai determinando quais bactérias vão ficar naquele intestino. E isso vai mudando ao longo dos primeiros 2 anos de vida. Essa mudança vai formando a identidade microbiana do intestino. E isso tem um papel importante quando você fala de desenvolvimento imune. Uma vez que você tem bactérias que, por alguma forma, vão perturbar o equilíbrio dessa mucosa intestinal, desse tecido intestinal, você começa a ter processos que vão alterar esse funcionamento. Então, você tem uma perda do funcionamento da mucosa intestinal, as células começam a ficar mais frouxas, você começa a ter entrada de metabólitos bacterianos para a circulação. E esse sistema imune vai responder a isso. Então você começa a ter uma resposta imunológica frente a essas alterações com relação à microbiota.
Mas Carla afirma que os estudos sobre esse assunto ainda estão em fase inicial.
Quando a gente fala de doença autoimune, existe ainda uma grande lacuna para explicar como exatamente você tem o desenvolvimento de doenças autoimunes. A gente sabe o que provoca a doença autoimune. Você tem lá o desenvolvimento de certas células imunológicas, mas como exatamente a microbiota ativa ou não esse desenvolvimento, a gente ainda está estudando. Então, o que a gente sabe é que se você tem falta de bactérias, que são aquelas benéficas, que produzem metabólitos importantes para o tecido e para o organismo, se elas estão faltando e você tem no lugar bactérias que vão produzir outros metabólitos que são prejudiciais, você vai ter como consequência essa desregulação imunológica. E isso pode levar ao aparecimento de uma doença autoimune. Óbvio que você tem fatores genéticos, você tem fatores hereditários, mas quando a gente fala de desenvolvimento da microbiota com esses fatores autoimunes, a gente está falando desse mecanismo. A gente ainda está pesquisando exatamente o papel das bactérias da microbiota nisso. A microbiota, ela é causa ou ela é uma consequência de uma alteração metabólica, uma alteração imune? Muitos trabalhos mostram que ela é causa. Então, você tem alteração da microbiota e isso faz com que a resposta imune leve a uma manifestação sistêmica.
Uma das questões levantadas pela pesquisa é de que essas bactérias poderiam ser usadas em tratamentos para prevenir doenças autoimunes. A professora dá sua opinião sobre isso e fala sobre produtos que já são usados hoje em dia.
Existem alguns trabalhos, algumas evidências científicas mostrando algumas bactérias que têm um potencial fator de melhora na composição dessa microbiota e, consequentemente, você tem uma melhora sistêmica. Só que a gente já tem evidências de algumas bactérias que estão envolvidas em processos de melhora. Por exemplo, a gente já sabe que tem uma bactéria que chama Akkermansia muciniflora, que ela está envolvida em melhora metabólica em pacientes que têm diabetes tipo 2, ou obesidade. Pacientes que perdem peso e pacientes que regulam a questão metabólica, eles têm um aumento dessa bactéria. E aí já foi descoberto que essa bactéria tem uma proteína, ela expressa uma proteína que está diretamente ligada com uma regulação sistêmica. Então já está em fase de teste uma formulação com essa proteína. Você não precisa tomar a bactéria, ela não é um probiótico, ela é uma bactéria bioterapêutica. Mas essa é uma bactéria das inúmeras que a gente tem no intestino. A gente sabe que tem outros metabólitos que vão sendo produzidos, que são importantes. A gente está no caminho, tentando chegar no caminho de entender como que a gente, modulando a microbiota, a gente consegue diminuir a incidência dessas doenças ou controlar essas doenças. O que já está muito bem estabelecido é que, para que o indivíduo não se torne um indivíduo com uma deficiência imunológica, a amamentação materna exclusiva na primeira infância é fundamental. E depois que acaba o período de amamentação exclusiva, a introdução de alimentos saudáveis, ricos em fibras, os vegetais, o controle, né, de administrar muitos carboidratos e açúcares para crianças pequenas, tudo isso a gente já sabe que tem um efeito nessa modulação da microbiota e, consequentemente, você pode ter uma questão imune no futuro.
Eu conversei com Carla Tadei, professora do Laboratório de Microbiologia Molecular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela nos explicou como funciona a conexão entre a microbiota do intestino e a imunidade e falou também sobre estudos que estão sendo feitos sobre doenças autoimunes. Bruna Dizeró, para a Rádio USP.